Sabe, se a gente entrar em qualquer clínica de atenção primária no mundo hoje, tipo, seja em São Paulo, Tóquio ou Nova York, a gente vai descobrir um dado médico muito assustador.
E é um dado que surpreende muita gente, né?
Exato! A queixa número um dos pacientes não é dor física, é exaustão. Parece que, a humanidade inteira está simplesmente cansada. E isso gera um questionamento imenso.
Com certeza. O desafio é justamente saber o que é esse cansaço, de fato.
Né? Como é que a gente diferencia o cansaço normal de uma semana super estressante de uma falha biológica real do organismo? Então, a nossa missão hoje é mergulhar bem fundo nas anotações clínicas muito ricas da aula zero. A gente vai tentar decifrar essa linguagem oculta da fadiga.
É uma análise muito necessária.
Sim, é uma análise profunda para entender o que acontece quando o motor da nossa energia simplesmente, tipo, se recusa a pegar. Eu estou muito animada para desenrolar isso.
E essa é uma das fronteiras mais nebulosas da medicina clínica diária, sabe? Porque a gente não tem um raio-x para exaustão.
Ah, claro, não tem como tirar uma foto do cansaço.
Exato. Quando um osso quebra, a imagem está lá. É clara, é binária. Mas a fadiga exige uma investigação muito mais minuciosa. E o que essas notas clínicas que a gente está analisando fazem de forma brilhante é traduzir o que está acontecendo lá no nível microscópico, né?
Lá dentro da célula, no caso.
Isso, dentro das mitocôndrias, que são as nossas fábricas celulares de energia. Traduzir isso para a experiência de carne e osso de quem mal consegue sair da cama de manhã. E bom, o objetivo aqui hoje não é criar alarmismo ou gerar ansiedade em quem nos ouve, claro.
Se critérios clínicos que sejam muito objetivos. A gente quer dar as ferramentas para que qualquer pessoa saiba quando basta ajustar a rotina e quando é fundamental buscar uma avaliação profissional estruturada.
Certo, então vamos desempacotar isso, porque assim, a armadilha mais perigosa que existe, acho que é a normalização.
A banalização do sintoma.
Pois é, há uma crença popular gigantesca de que todo cansaço é só um reflexo natural da vida adulta moderna. A gente ouve o tempo todo frases como: "Ah, é o estresse do trabalho", ou "é a idade chegando", sabe?
Sim, ou até aqueles julgamentos mais cruéis mesmo, né?
Nossa, sim. Que confundem o esgotamento com pura preguiça. E por causa desse discurso, as pessoas passam anos arrastando corrente sem investigar a causa raiz. Eu fico abismada com isso.
E o grande perigo de aceitar essas frases feitas é que elas funcionam como uma cortina de fumaça, sabe? Elas acabam escondendo falhas sistêmicas que são muito reais.
Tipo, ignorar um alarme de incêndio.
Exatamente. A crença de que o cansaço se resume a dormir pouco e trabalhar muito é uma equação clinicamente incompleta e muito arriscada. Então, para começar a desenredar isso, a gente precisa estabelecer uma divisão de territórios muito clara que as notas apontam.
Que é a diferença entre a fadiga fisiológica e a patológica, né?
Isso mesmo, a diferença fundamental entre a fadiga fisiológica e a fadiga patológica. Porque elas são, na verdade, dois universos biológicos totalmente distintos.
Bom, deixa eu tentar ilustrar essa diferença para ver se eu estou acompanhando o raciocínio clínico. Pensando na fadiga fisiológica, ela seria tipo a bateria de um celular acabando no fim de um dia muito intenso, certo?
Certo, um dia de uso pesado.
Tela no máximo. Aí chega a noite, a bateria tá lá piscando em 2%.
Pedindo arrego.
Exato. Mas aí, bom, basta colocar o aparelho na tomada, deixar ali em repouso durante a noite toda e no dia seguinte ele acorda com 100% de carga, super pronto para outra.
Perfeito.
Já a fadiga patológica, seria como se esse mesmo celular passasse a noite inteira conectado na tomada e pela manhã ainda mostrasse só aqueles 10% de bateria.
Nossa, essa comparação é excelente.
Né? Porque o problema nesse caso não é o quanto o celular foi usado no dia anterior ou a falta de tomada. É o sistema interno de recarga que está falhando. Tipo, a bateria está viciada.
Exatamente. O que é fascinante aqui, nessa sua analogia, é como ela reflete de forma perfeita a biologia da nossa recuperação. Na fadiga fisiológica, que é a bateria descarregando pelo uso normal, a gente está diante de um sinal altamente inteligente e adaptativo do organismo.
É um aviso amigável do corpo.
Sim, porque o corpo evoluiu para gerar esse cansaço como um mecanismo de proteção mesmo, sabe? Quando ocorre um esforço físico extenuante, os músculos acumulam metabólitos. As reservas de ATP, que é a nossa moeda de energia celular, elas caem. E aí o cérebro propositalmente reduz o recrutamento muscular.
Para evitar que a gente quebre a máquina, literalmente.
Exato. E o mesmo princípio se aplica ao esforço cognitivo profundo, que de fato esgota os neurotransmissores lá na fenda sináptica. O organismo, ele força a parada para evitar um colapso total. O detalhe fundamental da fadiga fisiológica é que a matemática do descanso funciona. Restaura os neurotransmissores e a energia simplesmente retorna.
Ou seja, a conta fecha, né? O organismo entra no vermelho durante o dia, mas o repouso vai lá e paga a dívida integralmente.
Isso. A matemática biológica é perfeita nesses casos de fadiga fisiológica. Mas, olha, o cenário muda drasticamente quando o celular passa a noite na tomada e acorda nos 10%.
Aí a coisa complica.
Complica muito. Na fadiga patológica, a lógica do repouso é totalmente quebrada. O esgotamento persiste mesmo após 8, 1 ou até 9 horas de sono profundo. E um traço muito marcante é que a pessoa muitas vezes acorda ainda mais exausta do que quando foi deitar, sabe?
Nossa, e isso costuma vir junto com outros sintomas, não é? Coisas que a gente nem associa com cansaço de primeira.
Perfeito. O quadro costuma vir acompanhado de sinais periféricos que muita gente ignora por achar banais. Tipo, uma queda de cabelo acentuada, mãos e pés constantemente frios.
Aquela pessoa que tá sempre de meia e casaco, né?
Exato. Ou um ganho de peso inexplicável sem nenhuma alteração na dieta da pessoa. Ou até flutuações muito severas de humor. O corpo está emitindo, sim, verdadeiros sinais de fumaça, avisando que o motor central está falhando.
É como se a biologia estivesse sussurrando para a gente e o mundo moderno, tipo, nos obrigasse a colocar um fone de ouvido com música altíssima para ignorar o aviso, né?
É uma ótima forma de ver a situação.
Mas, isso me levanta uma dúvida incrivelmente prática agora. Porque se a régua para medir não pode ser apenas o fato de se sentir cansado, como é que a gente mede isso no dia a dia?
É a grande questão.
Sim, porque hoje em dia, quem é que não tem a vida impactada pelo esgotamento? Todo mundo tem. Como é que a gente não confunde um mês terrível de fechamento de metas lá no trabalho com um sintoma real de doença, sem precisar sair correndo para um laboratório logo no primeiro bocejo?
Bom, a literatura clínica que a gente está analisando estabelece parâmetros muito seguros para evitar que o estresse pontual seja confundido com uma doença crônica. Existem basicamente dois critérios de ouro.
Dois critérios de ouro, legal.
Pontos de corte que qualquer indivíduo pode observar na própria vida. O primeiro deles é a métrica da duração. O número balizador aqui são 2 semanas.
2 semanas contínuas.
Contínuas. A gente está falando de um estado de exaustão contínua por mais de 14 dias consecutivos, sem apresentar nenhuma flutuação positiva significativa. E isso independentemente da quantidade de descanso que a pessoa tenha.
Ou seja, não é apenas chegar exausto numa sexta-feira à noite depois de uma semana difícil.
De forma alguma. O grande divisor de águas é o que chamamos de teste do repouso prolongado, sabe? Se o final de semana chega, a pessoa dorme o quanto quer, relaxa, reduz a carga cognitiva, não faz esforços monumentais.
Fica ali só no sofá.
Exato. E aí, na segunda-feira de manhã, a sensação de chumbo no corpo permanece intacta. Aí o diagnóstico já muda de figura. Deixou de ser um mero reflexo de um ambiente estressante e passou a ser um sintoma real do corpo. Um grito do metabolismo.
Entendi. E qual é o segundo critério de ouro?
Isso nos leva direto ao segundo ponto, que é o impacto funcional.
Ah, que seria, voltando para a metáfora, o momento em que a falta de bateria começa a travar os aplicativos básicos do sistema do celular, certo? Quando a vida real começa a parar.
É exatamente isso. E o impacto funcional não é só aquela falta de vontade de ir para a academia ou querer ficar no sofá maratonando uma série.
É algo mais profundo, né?
Muito mais. É a incapacidade biológica de sustentar as fundações da própria rotina. O rendimento intelectual no trabalho despenca, porque sustentar o foco chega a causar dor física.
Nossa!
Tarefas domésticas muito simples, tipo lavar uma louça, exigem um esforço hercúleo. A vida social da pessoa desaparece. Não por falta de interesse nos amigos, mas porque o custo energético de interagir é simplesmente alto demais para ela bancar.
É, o corpo entra num modo de contenção total de energia.
Sim. E quando a necessidade de recorrer a estimulantes se torna a única ponte entre acordar e conseguir terminar o dia, e isso dura mais de 2 semanas, olha, o sinal amarelo clínico está muito aceso.
Bom, aqui é que a coisa fica realmente interessante para mim. Porque, tipo, se a pessoa passou do marco dessas 2 semanas, o teste do final de semana falhou miseravelmente. E o impacto funcional tá ali ditando as regras da vida dela. O que é que esse cansaço pode estar escondendo no fundo?
Uma série de coisas.
Pois é. O material dessa nossa análise detalha uma lista fascinante de suspeitos ocultos. São condições muitas vezes silenciosas, né, que ficam se camuflando perfeitamente sob aquele rótulo bem genérico de estresse.
Com certeza. E o que é fascinante aqui, e também é o lado muito positivo da coisa, é que a imensa maioria desses suspeitos ocultos é altamente tratável.
Ufa, ainda bem.
Sim, o topo da lista lá nas anotações é o hipotireoidismo. Para quem não sabe, a glândula tireoide funciona como o grande maestro que dita o ritmo das nossas mitocôndrias.
Ela dita o ritmo da energia do corpo todo.
Exatamente. Os hormônios tireoidianos é que dizem para as células o quão rápido elas devem queimar o combustível para gerar o tal do ATP. Então, quando essa glândula fica lenta, a linha de montagem celular inteira entra em câmera lenta junto.
E é por isso que vem aquele frio, né?
Exato. É por isso que esse cansaço bem específico vem com uma lentidão cognitiva profunda e uma intolerância muito incomum ao frio. Porque se o corpo não está queimando energia na velocidade certa, ele também não gera calor adequadamente.
Faz todo sentido. E outro ponto que o material destaca com muita ênfase são as anemias. E, tipo, eles fazem um alerta muito, muito específico sobre o ferro, não é?
Isso é fundamental. O detalhe crucial aqui sobre o ferro é que não é necessário chegar a um estado de anemia severa, daquelas diagnosticadas logo de cara num hemograma tradicional, para começar a sentir os efeitos ruins.
Sério? Só um pouquinho já afeta?
Sim, apenas a depleção dos estoques de ferritina, mesmo sem uma anemia instalada no papel, já é o suficiente para estrangular a produção de energia. O ferro é o componente central da hemoglobina, que é quem transporta o oxigênio pelo sangue. Né?
Ah, e sem oxigênio?
Sem oxigênio chegando na quantidade ideal lá dentro da célula, não existe combustão eficiente. Ponto. E as mulheres em idade fértil são disparadas as vítimas mais frequentes dessa depressão silenciosa porque elas perdem energia gota a gota, mês após mês, por conta do ciclo menstrual.
Nossa, faz todo sentido anatômico e fisiológico. Mas, olha, confesso que um dos suspeitos listados nas anotações me deixou impressionadíssima pela imagem paradoxal que cria na nossa cabeça.
Ah, imagino qual seja.
Que é o diabetes tipo 2 e a resistência à insulina. Porque é um cenário que me lembra muito a tragédia de morrer de fome bem no meio de um banquete maravilhoso, sabe?
É uma metáfora dolorosa, mas muito, muito precisa.
Né? Porque o sangue da pessoa tá saturado de combustível. A glicose está lá altíssima, mas a porta da célula está com a fechadura quebrada. O açúcar não consegue entrar, a energia não é fabricada, e aí o corpo sente uma exaustão esmagadora, mesmo a pessoa estando nadando em calorias.
A precisão biológica dessa sua imagem é assustadora, de verdade. A resistência à insulina significa justamente que as chaves hormonais perderam totalmente a capacidade de abrir as membranas das células.
A chave não gira na fechadura.
Não gira. O pâncreas então grita, produzindo cada vez mais insulina. A glicose espessa o sangue, gerando um estado de inflamação. Mas as coitadas das mitocôndrias, que estão presas lá do lado de dentro da célula, elas estão literalmente famintas.
E o cérebro percebe isso.
O cérebro interpreta isso rapidamente como falta de energia vital e dispara um sinal de fadiga letárgica enorme. E bom, conectando essa ideia de falhas sistêmicas invisíveis, a gente também precisa olhar com cuidado para os distúrbios do sono.
Com certeza.
Mais especificamente, as notas trazem um alerta para o viés perigoso em torno da apneia obstrutiva do sono em mulheres.
Peraí. Mas a apneia não costuma ser super óbvia? Tipo, a pessoa ronca de tremer as paredes, para de respirar e quem dorme junto fatalmente percebe o problema.
Aí que tá. E aí que o viés de gênero na medicina prejudica demais o diagnóstico correto. Esse padrão clássico estrondoso com aquelas pausas respiratórias óbvias, ele é um padrão predominantemente masculino.
Mentira! E nas mulheres como é que funciona?
A anatomia das vias aéreas e o perfil hormonal feminino fazem com que a apneia muitas vezes se manifeste de forma muito, muito mais sutil nas mulheres. Elas não roncam alto, necessariamente. O que ocorre são os chamados microdespertares.
Microdespertares. O que é isso na prática?
O cérebro da paciente percebe uma leve queda de oxigênio durante o sono e acorda sutilmente apenas para restabelecer o fluxo de ar. E faz isso centenas de vezes por noite.
Nossa, centenas?
Centenas. E o pior, ela não lembra que acordou. Só que a arquitetura do sono profundo dela e do sono REM é completamente destruída nesse processo.
Que pesadelo silencioso.
Total. O resultado diurno disso não é só uma sonolência normal, é uma fadiga arrasadora e uma insônia paradoxal que raramente, muito raramente, é investigada a fundo na atenção primária para mulheres.
Gente, é muito perturbador pensar que um viés diagnóstico possa esconder um roubo de energia diário assim por anos a fio. E bom, além do sistema endócrino e respiratório, as anotações também colocam a depressão e a ansiedade crônica nessa lista de suspeitos ocultos do cansaço, né?
Colocam, e com muita razão. O que muda o jogo aqui é a abordagem. A psiquiatria moderna trata a fadiga não como um efeito secundário, mas como um sintoma neurobiológico cardinal desses quadros. Não é de jeito nenhum um traço de personalidade.
Não é fraqueza, né? Como muita gente diz.
Exato. Não tem absolutamente nada a ver com fraqueza de caráter. Para você ter uma ideia, o cérebro humano consome cerca de 20% de toda a energia do corpo.
20% é muita coisa para um órgão só.
Impressionante.
E a depressão?
A depressão também altera as vias de dopamina e noradrenalina, que são moléculas fundamentais para o nosso impulso de ação, para sair do lugar. É uma falha real na disponibilidade química de energia lá no cérebro.
Entendi. Bom, com tantos vilões complexos assim, metabolismo, transporte de oxigênio, arquitetura do sono, saúde mental, me diz uma coisa. Qual é o ponto de partida? Porque a reação instintiva da maioria das pessoas ao sentir esse peso no corpo não é agir como um investigador meticuloso, sabe?
É verdade. A gente tentar resolver rápido.
Pois é. A primeira coisa é tomar 3 xícaras de café expresso duplo ou passar na farmácia correndo para comprar aquele multivitamínico brilhante que promete operar milagres na disposição. Como é que a gente reverte esse instinto? E quais seriam os passos reais e seguros?
Isso levanta uma questão muito importante e extremamente perigosa sobre a automedicação. Olha, usar doses massivas de cafeína quando o corpo está num esgotamento patológico real, é o equivalente exato de pegar um pedaço de fita isolante e colar em cima da luz vermelha de óleo que está piscando lá no painel do carro.
Nossa, ou seja, você só esconde o aviso, mas o motor continua sem óleo.
Perfeito. A cafeína não produz uma única molécula de energia real no nosso corpo. Nenhuma. Ela apenas bloqueia os receptores de adenosina lá no cérebro, que são exatamente os sensores que avisam que a gente está cansado.
Que loucura!
A luz de alerta é coberta pela fita isolante do café. A sensação imediata de alívio acontece. Você se sente desperto. Mas o motor metabólico continua rodando sem óleo, né, sem descanso, e eventualmente ele vai fundir de vez.
E sobre aquelas vitaminas de farmácia?
O mesmo princípio vale para suplementação cega. Ingerir ferro, por exemplo, sem um exame de sangue prévio que comprove de fato a necessidade, pode gerar uma sobrecarga tóxica gravíssima no fígado e no coração do paciente.
Certo. Fita isolante e vitaminas cegas descartadas, então. Mas, confesso que um dos itens na lista que o material traz de, assim, o que piora o cansaço me deixou bastante confusa.
Ah, é?
Qual item? O material aponta que o sedentarismo perpetua a fadiga. Isso, para mim, soa completamente contraintuitivo, sabe? Se a pessoa tá num nível de exaustão em que subir um lance de escada parece escalar o Everest,
A lógica manda ficar imóvel no sofá, poupando energia. Como é que prescrever movimento para essa pessoa não piore o esgotamento?
É uma ótima pergunta, porque realmente soa estranho no começo. Mas a resposta está na forma muito engenhosa como a biologia lida com a economia de recursos. O corpo humano, ele é uma máquina implacável de adaptação.
Ele se molda ao ambiente.
Isso. Se um indivíduo passa semanas ou meses num estado de imobilidade física severa, o cérebro dele recebe uma mensagem muito clara. Olha, nós não precisamos mais de tanta energia assim.
Ah, entendi. E aí o que ele faz?
A resposta celular imediata do corpo é simplesmente reduzir o número de mitocôndrias ativas nos músculos. Ocorrem perdas literais das nossas fábricas de ATP. O corpo, na tentativa de poupar, atrofia a própria capacidade basal de gerar energia.
Que ciclo vicioso, cruel, né?
Demais. É por isso que, paradoxalmente, ficar completamente parado tira ainda mais a disposição. O movimento físico leve e progressivo, por outro lado, é o único gatilho natural capaz de forçar o corpo a construir novas mitocôndrias.
É aquele famoso lema do use ou perca. Se não usa, atrofia. Bom, além de sair do sedentarismo de uma forma bem gradual, né, sem exageros, o protocolo básico lá das notas, para observar se o cansaço é reversível, inclui pilares que são bastante conhecidos da gente, mas que são frequentemente ignorados.
Com certeza. O básico que precisa ser bem feito.
Exato. O texto fala muito de proteger uma janela sagrada de 7 a 9 horas de sono. Evitar dietas restritivas radicais, daquelas que causam déficits calóricos super abruptos e assustam o corpo. Cortar os alimentos ultraprocessados, que geram aquela inflamação sistêmica, né? E algo bem surpreendente para mim, focar forte na hidratação. Eles dizem que uma leve queda nos níveis de água já desestabiliza a cognição. Sério mesmo.
Seríssimo. O nosso cérebro, ele flutua em fluido cérebro espinal. E as nossas sinapses dependem diretamente de um balanço muito delicado de eletrólitos dissolvidos em água. Uma desidratação de apenas 2% do corpo.
Nossa, 2% é quase nada.
É quase imperceptível na sede, mas já reduz drasticamente o volume de sangue circulante. E o que acontece? Isso obriga o coração a bater muito mais rápido para conseguir entregar o mesmo tanto de oxigênio para os tecidos. Só esse esforço extra crônico do coração já gera uma fadiga periférica enorme.
Faz todo sentido. Então, a recomendação do material é a pessoa realizar o que eles chamam de um período de observação estruturada?
Exatamente. A gente pede que durante uma semana inteira o indivíduo haja como se fosse um cientista do próprio corpo.
Tipo um laboratório ambulante?
Isso. Ele deve registrar os horários de pico do cansaço. Por exemplo, se a exaustão se torna insuportável sempre ali uma ou duas horas após uma refeição pesada, isso é um indicativo fortíssimo de uma montanha-russa glicêmica rolando no sangue.
E aí a pessoa também anota o padrão de hidratação, né? A qualidade real do sono, tipo, percebendo se ela acorda frequentemente com dores de cabeça ou se percebe que tem muitos micro-despertares à noite.
Fica mapeando esses horários críticos.
Uhum. É um mapeamento fundamental para a gente entender os gatilhos ambientais.
Tá. E se após essa semana inteira de ajustes implacáveis no estilo de vida e já superando aquele marco inicial de 14 dias de duração total do cansaço e o chumbo no corpo ainda assim continuar, o que fazer?
Aí o jogo muda de nível. O roteiro aponta que é a hora exata de buscar a tradução do que está ocorrendo lá dentro através de exames laboratoriais muito bem direcionados pelo médico.
O que entra nesse painel de exames, geralmente?
Olha, um painel estruturado costuma incluir um hemograma completo, o exame de TSH, para mapear o funcionamento da tireoide.
Aquela questão do hipotireoidismo, claro. Isso, a glicemia de jejum, a ferritina, para checar aquela reserva vital de oxigênio que a gente comentou, e também a dosagem da vitamina D. O objetivo principal dessa primeira semana estruturada em casa é puramente eliminar as causas ambientais.
Ah, claro. Para não confundir o médico com falta de água, por exemplo.
Exato. Porque quando o hábito perfeito do paciente ainda esbarra num sintoma inabalável, significa que a falha estrutural é sistêmica. E esse painel laboratorial sugerido oferece uma radiografia metabólica excelente para o médico iniciar a investigação real.
Bom, tudo isso forma um mapa de investigação muito seguro e empático com o paciente, né? dar tempo ao corpo, afinar os hábitos, mapear o sono. No entanto, a medicina clínica sempre trabalha com margens de segurança rigorosas para condições mais agudas, e as notas descrevem cenários bem claros chamados de red flags.
As temidas bandeiras vermelhas.
Isso, sinais de alerta vermelho, onde aquela espera de 14 dias de observação na rotina deve ser absolutamente suspensa, né?
Com certeza. Ignorar o protocolo de observação lenta nesses casos específicos é vital para a segurança. Um dos grandes erros dos pacientes, e isso acontece muito em consultório, é achar que eles precisam estar completamente incapacitados para poder validar uma ida imediata ao médico.
Acham que é frescura.
É, mas a fadiga crônica, mesmo quando ela é moderada, exige atenção máxima se vier acompanhada desses sinais de sequestro metabólico agudo que a gente chama.
Então, o que tudo isso significa na prática para quem está escutando a gente? Quais são essas bandeiras vermelhas inegociáveis que indicam que, ó, esquece a etapa de ajuste de sono e água e corre para o médico agora?
É muito importante listar isso com clareza. Os sinais de que o metabolismo pode estar lidando com algo bem mais urgente são muito bem demarcados na literatura. O primeiro deles é a perda de peso não intencional.
A pessoa emagrece sem tentar.
Isso, se os ponteiros da balança estão descendo sem nenhuma mudança na dieta ou aumento de atividade física recente, significa que alguma doença inflamatória, infecciosa ou até mesmo maligna está roubando as calorias essenciais do corpo. Esse é o primeiro ponto.
Certo. Qual o próximo?
Febre baixa, porém muito persistente, e sudorese noturna intensa. E aqui, eu não estou falando daquele calor normal do verão. É aquela sudorese que obriga a pessoa a trocar a roupa de cama e o pijama no meio da noite, sabe?
Nossa, é o corpo queimando por dentro.
Exato. Isso indica que o sistema imunológico está trabalhando em sobrecarga máxima contra alguma coisa. Além disso, a gente tem palpitações ou falta de ar inexplicável ao realizar pequenos esforços leves que antes eram super comuns e fáceis para a pessoa. Isso aponta direto para falhas cardiorrespiratórias.
Ok. Falta de ar e palpitações anormais. Mais alguma coisa?
Sim. Qualquer dor torácica que venha associada a esse cansaço. E, por último, uma fadiga avassaladora que surge de forma completamente abrupta. No estalo. Sabe, do dia para a noite, sem nenhum gatilho ambiental que a justifique.
Nesses casos aí, o corpo definitivamente abandonou o sussurro e passou a usar um megafone para chamar nossa atenção, né? Não é algo que se resolva na base da água com limão de manhã.
De jeito nenhum. Mas olha, o fundamental aqui para quem está escutando é manter o equilíbrio racional. Identificar um ou mais desses sinais não significa, de forma alguma, uma sentença de gravidade extrema imediata, tá?
Importante frisar isso.
Sim. Não é um convite ao pânico generalizado na sala de casa. Trata-se essencialmente de um comando biológico muito claro, exigindo uma avaliação médica primária, sem adiamentos. A triagem do problema precisa mudar, saindo do estilo de vida e focando na patologia estrutural.
Entendi perfeitamente. Bom, nos aproximando aqui do fim desse nosso mergulho nas anotações clínicas, fica uma constatação que eu acho muito poderosa. O cansaço, ele não é um simples estorvo colocado na nossa vida moderna só para sabotar a nossa produtividade diária no escritório, né?
De jeito nenhum. Ele tem um papel.
Pois é. Ao longo da evolução, ele se consolidou como um dos idiomas biológicos mais sofisticados e antigos do corpo humano. É um sistema contínuo e perfeito de comunicação sobre sobrevivência e alocação segura de recursos energéticos.
É belíssimo ver dessa forma.
É. A tarefa de cada indivíduo não é simplesmente silenciar essa voz, afogando os receptores neurais em baldes imensos de café expresso, mas sim tentar desenvolver a elegância clínica e pessoal de saber escutar, investigar os sinais precocemente, enquanto o corpo ainda está só sussurrando o problema.
É o equivalente a perceber aquele cheirinho de fumaça lá na cozinha e apagar o foco do incêndio na hora, ao invés de esperar as chamas tomarem a casa inteira para só então ligar para os bombeiros. Discernir com clareza o cansaço normal que se dissipa no travesseiro daquele cansaço que persiste apesar do travesseiro é o pilar mais sólido do autocuidado preventivo.
E analisando todas essas engrenagens biológicas maravilhosas, é inevitável para mim não esbarrar num pensamento assim um tanto provocativo.
Sabe?
Porque se a biologia celular usa a exaustão como um mecanismo genial de adaptação e proteção, até que ponto a nossa estrutura social não se tornou profundamente surda e insensível para a nossa própria natureza?
É uma excelente reflexão para a gente fazer.
Né? A sociedade espera e exige diariamente uma produtividade completamente linear, uma energia infinita e inabalável das 8 da manhã até as 8 da noite. E exige isso de organismos que passaram milhões de anos evoluindo estritamente para funcionar em ciclos, sabe? Com altos, baixos e com necessidade de pausas absolutas.
Essa sua reflexão, ela atinge o cerne exato da incompatibilidade entre o relógio corporativo moderno e o relógio biológico humano. A gente vive em atrito constante. E o que você falou serve perfeitamente de ponte, aliás, para o próximo avanço que a gente vai fazer nessa nossa análise clínica.
Ah, maravilhoso!
Porque já que a energia biológica está muito longe de ser uma linha reta e imutável na tela de um computador, como é que ela flutua de fato ao longo das nossas 24 horas?
Exatamente. E é exatamente isso que nos aguarda no próximo avanço desse nosso material formidável. A gente vai explorar a fundo o porquê de a nossa energia se assemelha a uma montanha-russa invisível.
Vai ser muito interessante.
Segundo o fôlego noturno que acorda o cérebro justo na hora em que o corpo deveria estar se desligando para dormir.
Uhum.
O que tudo isso nos ensina de forma bem prática sobre a arquitetura oculta dos nossos ritmos circadianos?
Vai ser uma análise fundamental, viu? Fundamental para a gente entender como parar de lutar contra o próprio corpo e começar a sincronizar as demandas da vida diária com a maré natural dos nossos hormônios.
Com certeza. Retomando o que a gente discutiu bem no comecinho de hoje, nós podemos não ter um raio-x simples e indolor para conseguir enxergar o cansaço desenhado direitinho em um visor médico. Mas é por isso mesmo que a gente precisa se tornar os tradutores mais atentos das nossas próprias flutuações internas de energia.
A gente precisa se ouvir mais, né?
Sim. A biologia nunca, jamais, deixa de enviar a fatura. A única variável, no fim das contas, é se a gente vai escolher analisar essa fatura agora, prestando atenção de verdade aos pequenos avisos, ou se a gente vai esperar os juros sistêmicos se tornarem impagáveis lá no futuro.
Um ótimo conselho para levar para a vida.
Então é isso. Observem com carinho as mensagens silenciadas do corpo, respeitem a lógica interna de recuperação de cada um e continuem mergulhando fundo nos mistérios fascinantes da própria saúde. Até a nossa próxima análise.